Ex-ministro Thomas Traumann, seja bem-vindo ao Timeline, à Rádio Gaúcha. Bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia, Potter. Bom dia, Davi. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem. Eu não vou perguntar se o senhor tem TikTok, né, que era o nosso assunto de antes. Ah, tem?
Eu tenho minha filha.
Ah, pois então. O Potter, quando ele quer me chamar de velha, eu chamo de trauma, chamo de ministro. A liturgia me diz que eu tenho que chamar de ministro, né? Mas o Thomas é um amigo querido, então eu vou chamar Thomas. Thomas, o Potter, quando ele quer me chamar de velha, eu tenho 32 anos, ele fala, tu já entendeu o TikTok? E aí eu não tenho outra saída, eu não entendi, eu sou velha, já assimilei, tá tudo certo. A minha primeira pergunta é em relação ao artigo que você publicou no site Poder 360, né, do nosso querido Fernando Rodrigues, falando sobre o auxílio emergencial e analisando politicamente essa guinada, né, o que você chama de um cavalo de pau aí protagonizado pelo presidente Bolsonaro. Por quê? Porque na sua leitura, na sua avaliação, o presidente se elege com um discurso, né, nada voltado aos mais pobres, né? Fala abertamente de que tem que assegurar o emprego, então talvez vai ter que perder direito mesmo. E aí, quando chega ao poder e sente o cheirinho do poder e da possibilidade de reeleição, ele gosta de ser carregado nos braços do povo e toma, então, ou pelo menos, né, tudo indica que tomará medidas populistas. Qual é a tua leitura, qual é a tua avaliação sobre essa possível prorrogação do auxílio emergencial?
Obrigado, Kelly. Então, vamos pensar o que aconteceu. O presidente, ele é eleito com quase 60 milhões de votos, 57.800. E começa governando muito claramente para a sua base eleitoral, né? É um governo que não é um governo como outros já tentaram fazer, um governo de união nacional, de forma alguma, é um governo para os seus eleitores. Agora, você tem sérios problemas nesse primeiro ano, todas as questões, primeiro o radicalismo do presidente, depois as suas brigas com a mídia, as suas brigas com os partidos de oposição, as suas questões com o Supremo, com o rompimento com a Lava Jato. Quer dizer, o presidente vai ficando menor durante a gestão, que é normal, mas ele fica menor demais, ele fica aí abaixo de um terço. Quando acontece a pandemia, o presidente realmente tem um risco, porque o risco de que, se as coisas dessem errado, você poderia ter, ao final da pandemia, alguma campanha pelo seu afastamento. E isso sempre foi uma paranoia do presidente Bolsonaro desde antes de entrar no governo. Então, quando vem a história do auxílio emergencial, que o governo primeiro iniciou, a proposta inicial do Paulo Guedes era de R$ 200 por 3 meses, ela foi ampliada para 600 na Câmara, o presidente vê nisso e começa a enxergar, e as pesquisas mostram, que há uma transferência de popularidade dele, ou seja, os mais pobres que não votaram no Bolsonaro começam a simpatizar com ele. Quer dizer, você tem ali uma coisa muito direta, muito rápida. Hoje, o presidente, ele estava caindo a popularidade dele, para de cair, em algumas pesquisas já começou a subir um pouquinho.
E são eleitores do PT, né?
São eleitores, os clássicos eleitores do Bolsa Família. Nós estamos fazendo uma transição, assim, a gente está fazendo uma transição muito rápida, se não de aprovação ao presidente, pelo menos uma clara redução na rejeição.
O valor é quase 10 vezes maior do que o Bolsa Família, né? Não tem como tu não apoiar no caso desse, né?
A questão toda é quanto tempo dura. E é isso que é a grande questão. Quer dizer, eu acho que a grande questão hoje para o governo, e é uma questão que está clara, posta tanto para o presidente Bolsonaro como para o ministro Paulo Guedes, é quanto tempo o governo aguenta, né? Porque são 50 bilhões por mês, né, o programa. Não é... Vamos pensar que, assim, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. O Bolsa Família custa 30, ou seja, por ano. Né?
O governo o Bolsa Família é 30 bi por ano?
Isso.
E para a gente fazer a comparação, então, Davi, Potter, ouvintes, o auxílio é 50 bi mês.
Ele é quase o dobro do que
o Bolsa Família um mês.
Ex-ministro, mas não tem também, assim, vamos lá, esse dinheiro... que chega, né? Eu lembro que o Bolsa Família e o Plano Real são dois grandes movimentadores de linha de pobreza do Brasil.
Perfeito.
Os dois conseguiram tirar muita gente da pobreza.
Perfeito.
Eu imagino que pode haver uma troca, né? Porque eu imagino que todo mundo que receba o Bolsa Família vai querer receber os R$600 por mês.
Sim,
esse dinheiro, ele é dinheiro que sai do governo, eu sei, eu entendo o senhor, eu completamente concordo com o senhor, tem que saber de onde vai tirar, tem que organizar as contas para isso acontecer de uma maneira sadia. Uhum. Mas esse dinheiro vai ser jogado na economia.
Sim.
Esse dinheiro vai para o mercadinho, vai para a farmácia, exato, vai para um restaurante de vez em quando, vai para um corte de cabelo, ele vai movimentar a sociedade. Como é que é esse jogo? Será que isso não compensa? Será que isso não volta com impostos para o governo? Será que essa conta final ela não é agradável no final das contas?
E aí é uma discussão que é exatamente isso que a gente está tendo hoje. Mas assim, eu sinceramente acho que o Brasil não explodiu nessa pandemia justamente por causa do auxílio emergencial. São duas coisas que, assim, eu acho que o Brasil não explodiu porque as condições do Brasil explodir eram claras. Vamos lá, você teve quase 1 milhão de empresas que fecharam. Você teve pelo menos 2 milhões de pessoas que foram demitidas. Você tem quase 12 milhões de pessoas, trabalhadores brasileiros, que estão recebendo um salário com desconto. Quer dizer, a situação é muito dramática. As empresas não estão faturando. O Brasil não está explodindo exatamente o que você acabou de falar. Porque esses R$600 estão ali alimentando o mercadinho, que por sua vez compra da indústria. Quer dizer, essa movimentação da pequena economia que hoje está salvando o Brasil. Né? O Brasil está... A questão toda é que nós estamos ali numa circunstância que, para esse ano, está todo mundo topando, porque nós estamos numa situação dramática e que é o mundo todo. Quer dizer, não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial. Os Estados Unidos estão passando pela mesma situação, a Europa está passando pela mesma situação. A questão é, e quando isso acabar? Como é que você faz essa transição? Né? E essa é a grande questão, e a gente pode aqui falar na questão econômica, mas para outros é a questão política. E aí, como é que faz? Né? O sujeito que está ganhando R$600 porque ele era, vamos dizer, motorista de Uber e não tem mais faturamento. E quando parar, ele vai fazer o quê? Porque o movimento continua zero, né? Ou muito baixo. Então, uma coisa, a gente está caminhando para uma circunstância, um impasse, que é o impasse político também econômico, que vai ser como que se renova ou não se renova esse auxílio emergencial.
Sim, porque imagina, a pessoa está lá contando com aquele dinheirinho de R$600, né, que pode parecer pouco, mas para diante de uma situação terrível para as comunidades mais vulneráveis, como disse o Davi, né, pô, pingou 600 na conta, eu vou me abraçar em quem estiver depositando, né, se for o Bolsonaro, se for o Lula, se for o Zé do Caixão, eu vou me abraçar igual. Agora, de uma hora para outra, você deixa de receber esses 600, né, e aí aquela felicidade. E até um ponto interessante sobre isso, né, um parêntese, eu tenho contato, né, com várias pessoas de comunidade, enfim, e eu pensava assim, estão usando para comprar alimento, por exemplo. A maioria dos com os quais eu conversei aproveitaram para reformar o banheiro, e não dá para julgar isso, né, porque são pessoas que têm uma casa que não tem, às vezes, né, não tem privada, por exemplo. Não.
Mas, Kelly, tanto que o valor deu... Tem duas coisas muito interessantes. Uma é a produção brasileira de cimento está crescendo. Quer dizer, a venda de cimento no Brasil está crescendo. A construção civil, exatamente por essas pequenas reformas. A pequena reforma do banheiro, a pequena reforma da casa, quer dizer, ou seja, isso é uma coisa que é a primeira setor da economia que está se recuperando e está com os índices de crescimento similares do ano passado, é esse setor da pequena construção, que bate exatamente com o que você está falando. A segunda coisa... que o Potter falou, é que, na verdade, para muita gente, houve um aumento de renda. O sujeito com o Bolsa Família estava ganhando R$100, algumas aí, né, a variação depende do número de filhos, etc., mas vamos dizer, R$200, que é o valor máximo, R$205, de repente está ganhando R$600. Quer dizer, para algumas pessoas houve um ganho de renda expressivo durante a pandemia.
Eu cheguei a ouvir de uma chefe de uma comunidade que tem os novos ricos, né? E claro que eu estou sendo muito cuidadosa aqui, lógico, até para não parecer, né, uma pessoa que está glamourizando a quarentena, a pandemia e distante da realidade. Porque aquela mãe que não ganhava nada, ela passou com as três parcelas da Via ganhar 1.800. Então, de uma hora para outra, tem 1.800 na conta dela. E aquele, e os novos pobres, que é aquele cara que vendia o CD pirata, né, o DVD pirata no centro, ele não pode mais ir lá vender ou ele vende menos. Então ele que ganhava 2, 3 mil, tô chutando aqui, né, numa conta bem de padeiro, ele tá ganhando 600. Então tem dentro dessa configuração que, repito, não é o nosso, não é onde a gente habita, né, e por isso é uma leitura de fora, tem essas coisas que talvez a gente não enxergue tanto porque a gente não está na periferia, né, Davi?
Mas eu acho que o que importa mesmo é o seguinte, é possível isso, o governo pode fazer isso, o Estado tem como bancar isso, não sei se o senhor tem números, tem dados a respeito disso. Qual é o tamanho do fôlego para fazer isso? Então, pode diminuir um pouco? O que dá para fazer?
Então, essa é a discussão hoje. Quer dizer, ou seja, o que a gente tem? O Congresso, o Congresso aprovou 3 meses de 600, depois aprovou mais 2 meses de 600. Então, até setembro, nada muda. A questão toda são os últimos 3 meses. O que o presidente encomendou para a equipe econômica é que sejam 3 de 200. Então, seria seria outubro, novembro e dezembro de R$200. O que seriam mais 50 bilhões, né? Que daí é equivalente a um mês. Né? O governo aguenta? Esse ano aguenta? Fácil. Porque o déficit esse ano brasileiro vai ser, nós estamos falando aí, a dúvida é se vai ser de 850 a 900 bilhões. Ou seja, aqui muito entre nós, 50 bilhões a mais, 50 bilhões a menos um déficit desse tamanho, ninguém vai morrer. A questão toda é para o ano que vem. Né? Porque o mundo todo concorda que este é um ano excepcional, portanto, se o Brasil explodir as contas esse ano, não faz a menor diferença, porque os Estados Unidos estão explodindo as contas, a Alemanha está perto de um déficit, o Japão, todo mundo está gastando mais. Então, é compreensível. O que o mercado olha, e olha com muito medo, é quando essas contas deixam de ser excepcionais e passam a ser fixas. Ou seja, o medo do mercado, e é um medo, isso tem um efeito nos nossos bolsos, e eu vou contar um pouquinho daqui a pouquinho, é que isso, o auxílio continue ano que vem. Né?
Por mais que Mas aí não acontece aquilo que o Potter está dizendo, esse auxílio não vai fazer, não vai financiar, por exemplo, a construção civil, as
Mas
indústrias.
Mas aí, Davi, se baixar para R$200, ele vira uma espécie de segundo Bolsa Família, né? Sim. O de R$600, reais, sim.
Mas
né?
Igual as pessoas estão consumindo com 200,
não,
né?
Então, certamente, é dinheiro
na mão. Mas a pergunta é, sai quanto e volta quanto? Para ver se a conta fecha.
Mas essa é a grande discussão política hoje, porque o que o governo quer fazer é mudar o nome do Bolsa Família, e vai virar a Renda Brasil, que é literalmente, eu brinco que é a Bolsa Capitão, né? Que
é a Bolsa do Bolsonaro.
Vai ser a Bolsa Capitão, e que daí vai incluir o pessoal da Bolsa Família, mais, segundo as contas do ministro Guedes, mais 10 milhões de pessoas que estão aí nos cadastros, nos vários cadastros sociais. Mesmo assim, isso não inclui todo mundo. Tá? Isso nós estamos falando aí de um universo de 40 milhões de pessoas, e isso significa que 20 milhões de pessoas que hoje recebem os R$600, em algum momento vão receber zero. Tá? E estamos falando aqui no máximo...
Sinal de 10 e meia. 20,
são 20 milhões que recebem os R$600? Não, é mais,
60,
né?
60 milhões.
60, ah, 60, tá. 60, 60 milhões. 60 milhões.
Eu estou falando que em algum momento esse programa vai acabar e aí a ideia é ficar com 40 milhões. Então 20 milhões deixarão de receber.
Aí dos 600, aqueles 600 que pingava todo mês, vai pingar nenhum. Vai pingar zero. Você vai ter menos 600 no orçamento.
Para 40 vira 200 e para 20 vira zero.
Ministro, olha só.
Eu queria voltar na pergunta essa, porque o Potter e o Davi insistiram nessa ideia. Ah, o governo paga, né? Vamos supor, paga 600 hoje, vai pagar 200. Isso retorna em quanto para a economia?
Retorna muito. Isso, assim, aí essa é a grande discussão no Congresso. A discussão política é exatamente essa. O que a oposição vai tentar fazer é manter... a proposta vai ser provavelmente, quer dizer, ou seja, é tentar manter esses 200 ou 150, quer dizer, manter um valor que mantenha esse pessoal até a economia se recuperar em condições normais. Mas esse vai ser a grande discussão política hoje é essa, quer dizer, de fato, para frente, né, olhando para frente, sem contar essas coisas de dia a dia. É de fato a saber, porque isso, lógico, tem um efeito na economia. Isso tem um efeito direto. Isso é os economistas chamam isso de dinheiro de helicóptero. É como se você passasse um helicóptero e jogasse dinheiro. O dinheiro volta, né? O dinheiro mexe a economia. As pessoas não estão colocando na poupança.
Ministro, olha só. Dia 28 de julho, a gente está no dia 5 de agosto. Sim. 28 de julho, o deputado federal Bolsonaro SP, o Eduardo Bolsonaro, ele foi ao seu Instagram, postou uma foto do presidente sorrindo com o microfone na mão e colocou assim, ó: auxílio emergencial do governo Bolsonaro reduz extrema pobreza no Brasil ao menor nível em 40 anos, diz estudo da Fundação Getúlio Vargas. Obviamente que ele está usando isso aqui de completo. Já estou abrindo aqui a minha pergunta. Isso aqui é campanha eleitoral pura.
Completa.
Né? Primeiro porque o governo Bolsonaro não falou R$600. Uhum. Né? Falou bem menos que isso. Né? Segundo que ele já começou a usar. Já está usando ali abertamente verde e amarelo, bem bonito. Uma campanha, uhum, umas letras garrafais assim. Né? Agora eu vou perguntar para o senhor que já teve dentro de um governo, trabalhou como ministro, ainda mais da comunicação. Essa campanha aqui dá mais 4 anos para o Bolsonaro. O torna imbatível. Sim ou não?
Com certeza. Não, com certeza. Para mim a questão toda é assim. Hoje as condições dadas, Bolsonaro está reeleito. Isso é zero de dúvida para mim. A minha questão toda é, o Bolsonaro, eu acho que ele, a única pessoa que pode derrotar o Jair Bolsonaro chama-se Jair Bolsonaro. Para mim é muito claro. Quer dizer, como que ele vai fazer a transição para esse programa, vamos ter 20 milhões de pessoas que vão receber nada? Como que vão?
Entendi.
Como vai ser? Quer dizer, essas pessoas vão ficar gratas porque foram salvas durante um período ou vão ficar com raiva porque foram excluídas?
Ah, mas dá um pouco menos para elas.
Eu não sei.
Dá 50.
Para mim é isso que decide agora. Quer dizer, ou seja,
sim.
Porque no fato tá. Se o governo conseguir sobreviver, a economia conseguir retomar, mesmo que seja em termos daqueles termos que a gente está acostumado muito mal, né, ali na, sabe Deus como chega no final do mês, mas no ano que vem, você não tiver uma explosão social, assim, o Bolsonaro sai com completo
então, favorito. Agora deixa eu ir para o futuro, voltando ao passado.
Uhum.
O senhor fez parte do governo, então o senhor pode fazer uma crítica muito melhor que a minha. Foi nessa loucura eleitoral, sim, pensando nas eleições, que o governo Dilma quebra.
Uhum.
Subsidia luz, né? Distribui ainda mais grana. Como, uhum, se desse em árvore.
Uhum.
Certo?
O helicóptero esse,
senhor,
né?
O helicóptero. Como o texto do senhor traz uma expressão muito, muito usada, né? Que é o cavalo de pau. Tem uma metáfora em cima disso aí. A Kelly já perguntou, eu vou fazer a pergunta ainda mais clara, assim, e ainda mais leigo. O governo Bolsonaro consegue fazer isso? Vou botar R$200, que eu já estou pensando para... R$200 em 2021 e 2022 sem quebrar.
Mas chega 2023, essa é a minha questão. Porque o que eu enxergo hoje, quer dizer, o governo Bolsonaro, ele não foi... Como eu digo, ele não foi eleito, ele não fez esse tipo de populismo na eleição dele. O populismo dele era diferente, era o populismo da anticorrupção, etc, etc, etc. Não era o populismo pró-pobre, era um candidato muito diferente do normal. E ele agora está mudando, né? Esqueceu a luta contra a corrupção e agora vai para o pró-pobre. É um outro, mudou a faixa de discurso. Pode reeleger? Pode. Agora, quanto tempo que a economia brasileira aguenta? E aí eu volto, para mim, no caso... do governo Dilma em 2013. Quer dizer, em 2013, quando você tem as marchas em todo o país, etc., o governo começa a fazer uma enorme, assim, uma quantidade absurda de investimentos. Vários deles são muito defensáveis, porém, todos ao mesmo tempo, né? Quer dizer, subsídios
do gastança.
Metrô, mais médicos, Pronatec, quer dizer, ou seja, uma quantidade fantástica de coisas que, fato é, levaram o Brasil para quebrar em 2015. O Brasil termina a reeleição e já está ali na beira de quebrar em 2015 e tem a enorme recessão de 2015 e 2016. Quer dizer, essa é a questão que me coloco. Este governo está fazendo um cavalo de pau igual. É inverso, né, no sentido de que agora vai para pobre, o governo liberal que vai para os pobres, porém, ele coloca um risco fiscal mais para diante inegável. Então, essa é a questão toda. Você pode até ganhar eleições distribuindo dinheiro, mas chega um momento que alguém tem que pagar isso. Quer dizer, ou seja, quanto que vai aguentar? E essa eu acho que é a grande questão, porque o governo, se o governo que o país aguenta 2 anos de mais déficit, aguenta. Agora, não, vai chegar um momento que vai ter que subir juros, daí sobe juros, a economia vai, né? Sobe juros, o dólar também sobe, daí a gente vai ter aquele efeito que a gente viu em 2015, 2016 com a economia brasileira. Esse, eu acho que esse é o grande risco que a gente está assistindo.
Chega um momento que tem que pagar a conta, né?
Exatamente, não existe dinheiro, não existe almoço grátis, né?
O senhor lá dentro do governo Dilma não falava isso para ela? Tinha liberdade para chegar e falar? Vai quebrar, presidente. Vai quebrar. Vai quebrar, presidente.
Aí eu acho que todo mundo... Ali era uma questão de que você tinha um governo que estava... O governo confiava que, e tinha números que diziam que as coisas iam dar certo e apostou em certas coisas que deram errado. Quer dizer, apostava, não contou com, sei lá, com a safra, com 2 anos de quebra de safra, não contou com a falta de água e, portanto, subiu energia, não contou com a economia internacional tão, quer dizer, ou seja, teve uma série de, eu brinco, de tempestade perfeita, quer dizer, se você tinha 10 coisas, você falava, uma dessas desse certo, talvez tivesse coisas dando melhor, mas todas as 10 deram errado e aí aconteceu o que aconteceu.
Voltando para a guinada, para essa expressão que está no artigo, né, o cavalo de pau, o presidente Jair Bolsonaro e as gestões petistas, na verdade, foram muito criticadas, não só pelo Bolsonaro, mas por Alckmin, por Serra, por Aécio, por líderes, né, mais à direita do espectro político, porque havia uma irresponsabilidade nas contas públicas, né? O Estado gastar mais do que arrecada. Essa é a fórmula, inclusive, que os economistas e agentes políticos aqui no Rio Grande do Sul dizem que é por isso que o Rio Grande do Sul quebrou, porque o Estado gastou mais do que arrecadou. A gente não está indo para esse caminho, o presidente não está fazendo justamente o que ele combatia, o que ele dizia combater.
Eu acho que esse é o paradoxo, Kelly, exatamente, quer dizer, o fato de que você, o Brasil tem hoje o ministro da Economia mais liberal da sua história, né? O Paulo Guedes é um liberal até a medula, né? E qual foi a tese do Paulo Guedes? Vou vender tudo que eu puder, eu vou privatizar, eu vou vender imóveis, eu vou reduzir o tamanho do Estado para que o Estado seja leve e, portanto, custe menos ao cidadão. Essa é a, assim, tipo, o Guedes passou 40 anos escrevendo artigos falando nisso. É paradoxal que justamente ele seja o ministro que hoje está com o maior déficit público da história, não é culpa dele, mas o fato é que esse ano nós vamos ter o maior déficit público da história e poder continuar esse déficit ano que vem, porque está mantendo um programa social desse tamanho. Realmente é uma contradição muito grande, e aí a gente vai ver quanto tempo o Guedes aguenta numa política que não é a política dele.
Porque se for prorrogado, e eu nem estou entrando no... Eu não entro, porque eu acho realmente, né, que as pessoas vão comer como, né, no meio de uma pandemia... Talvez e seja urgente, necessário prorrogar, mas me assusta um pouco, nem sei se deveria assustar, né, se é ingenuidade, mas essa mudança de discurso de uma hora para outra, e do ministro mais liberal. A reforma da Previdência foi aprovada com esse discurso. Nós precisamos ter austeridade nas contas. Claro, ninguém sabia que ia ter pandemia, mas foi aprovada pelo ministro mais liberal de todos, dizendo que temos que diminuir o Estado. Aí veio o presidente e, de repente, pega o dinheiro e libera, talvez porque tenha que liberar, mas e vem cá, e o que vocês acabaram de falar é faço o que eu digo, não faço o que eu faço?
Exatamente isso, porque vamos pensar, a reforma da Previdência, qual era a lógica da reforma da Previdência que foi aprovada? Vamos lá ao final. Foi economizar algo perto de 900 e poucos bilhões de dólares em 10 anos. Então fica com esse número, 900 bilhões de dólares, desculpa, 900 bilhões de reais em 10 anos. Esse ano de 2020, o Brasil vai fechar com déficit de 900 bilhões de reais em um ano. Quer dizer, em um ano, o Brasil está consumindo toda a sua reforma da Previdência.
Em um ano?
Neste ano de 2020.
Caramba, então, olha o número, 900 bi, sim, é tanto que era para ser 1 trilhão, né, depois foi diminuindo, chegou no 900 bi. Isso vai ser de déficit esse ano?
Esse ano. Por isso que eu estou falando, assim, a questão toda é, a gente está caminhando, por isso que eu falo de nós estamos fazendo piquenique à beira de um vulcão. A gente tem um risco de entrar numa situação fiscal muito complicada, da mesma forma como nós tivemos em 2015, 2016.
E aí o PT vai dizer lá na propaganda, o Bolsonaro quebrou o país, né?
O
aí
Bolsonaro,
vai ser, vai pegar a própria propaganda.
Vai fazer exatamente o que os outros fazem, a gente conhece.
Não é?
O PT PT vai pegar o Paulo Guedes para ministro de Economia. Para gastar menos pro governo, para menos governo. Menos governo, né?
Porque muito, é uma coisa maluca, né? Se tu for pensar assim, o roteirista que previ... nem o maior, nem Game of Thrones faria, ou House of Cards faria um roteiro tão maluco como esse. Né? Você aposta, né, que o governo, o ministro, prorroga?
Esse 200 tem certeza absoluta. Eu acho que o risco é a Câmara aumentar esse valor de 200 para algum valor maior.
Até dezembro. Mas os 200 para dezembro, 2021 é outra história.
Exatamente. Agora, o fato é, de novo, e vamos aqui conversando assim, vamos pensar como o político pensa. Nós temos eleições em novembro. Você acha que os políticos vão perder a oportunidade de aumentar o valor e falar, olha só, a minha proposta foi de, sei lá, R$500? Não, né?
Não.
Imagina um candidato a deputado federal vai, obviamente, fazer e falar, não, eu queria que fosse mil, é óbvio, né? Não,
e, ministro, é uma história muito triste, né? No final das contas, a gente está aqui meio apavorado com os números, mas vamos lá. Esses R$600, se chegassem sempre, é obviamente que todo mundo ficaria feliz. Aquela discussão de uma renda mínima, né? Agora, a gente não é um país com capacidade de entregar isso para a população. Exatamente. É esse o problema. E não era lá atrás também. Nunca foi, aliás, esse país com capacidade de entregar uma grana dessas, né? E agora tem milhares de pessoas nos ouvindo, e certamente pessoas que estão sobrevivendo por causa dos R$600. Uhum. Então é triste de todos os cantos. Por favor.
Não, eu estou falando assim, o programa, ele é, assim, como eu falei, o Brasil não explodiu em função desse programa. Esse programa é um enorme caso de sucesso. Eu acho que foi, assim, salvou muita gente. Isso é inegável. A questão toda é que isso é uma coisa, agora, um pouco falando de comunicação, o governo tem que deixar claro de que isso é emergencial. Ele não é para sempre. Em algum momento ele vai acabar. Até para as pessoas, sabe?
Programarem, né? Não ficar contando com o ovo embaixo da galinha, como diria minha avó.
Exatamente. Quer dizer, ou seja, você se programa. Fala, olha, vai acabar de um mês. Porque se a cada X tempos o governo falar, olha, vai até agosto, aí pega e vai até outubro, daí agora vai até dezembro. Quem garante que, quer dizer, ou seja, você pega e já. A pessoa que está recebendo já começa a esperar que vai ter uma prorrogação para o ano que vem. E o sujeito do mercado que olha as contas brasileiras e fica olhando o déficit, fala assim, bem, peraí, o Brasil está tendo um déficit de 900 bilhões esse ano, ele vai ter que emitir título. Se ele vai emitir título, ele vai aumentar a dívida dele. Se ele vai aumentar a dívida dele, bem, então ele vai ter que me pagar mais. Então, portanto, eu vou pressionar para o juros serem mais altos. Sabe, isso é primeiro ano de economia, entendeu?
Bom, ex-ministro de Comunicação Social do governo Dilma Rousseff, Thomas Trauman, muito obrigado por falar com a gente aqui. E a gente repete, esse artigo dele está na página Poder 360, né, onde pode ser lido na íntegra. A gente agradece muito a sua participação aqui e muito obrigado.
Eu que agradeço a atenção de vocês.